Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto da Ordem de Trabalhos diz respeito à audição aos representantes da Comissão Organizadora do Congresso dos Jornalistas por requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para nos virem apresentar as principais conclusões resultantes do 4º Congresso dos Jornalistas. Temos connosco, portanto, a delegação é constituída por um número significativo de membros. Não, mas nós sentimos-nos muito honrados por ser uma delegação de peso e, inclusivamente, uma delegação quase paritária. Só não é paritária porque são 7, que também é um número. Também é um número de.
É maioritariamente feminino.
Cabalístico, exatamente, exatamente. Não propriamente porque hoje seja sábado e amanhã domingo, como diz a canção do Chico Buarque, mas porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Permitam-me que saúde calorosamente todos os presentes, mas que também me congratulo com o facto de termos 4 mulheres nesta delegação, de termos uma presidente do Congresso dos Jornalistas, de termos uma presidente da Comissão Organizadora do 4º Congresso dos Jornalistas, e eu não queria ir tão longe e atrever-me a afirmar que este 4º Congresso se realizou pelo facto de termos uma mulher à frente do Congresso à frente do sindicato e termos mas a verdade é que houve uma longa pausa, não é? Mas pode ter sido o impulso ser determinante, mas enfim. Mas congratulemos então por termos aqui bons homens e mulheres, bons jornalistas e boas jornalistas, representantes da classe que nós precisamos muito. E então temos a jornalista Maria Flor Pedroso, que foi a presidente da Comissão Organizadora do 4º Congresso dos Jornalistas, a Sofia Branco, que é presidente da Direção do Sindicato dos Jornalistas, Goulart Machado, que é presidente da Direção da Casa da Imprensa, Cesário Borga, que é vice-presidente da Direção do Clube de Jornalistas, a Helena Garrido, Paulo Martins e a Carla Pinto, da Comissão Executiva da Comissão Organizadora do 4º Congresso dos Jornalistas. Portanto, de facto, também plurifacetada esta representação. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Agradeço muito a vossa presença. E, de acordo com as nossas regras regimentais, vamos ter, numa primeira ronda, a intervenção do grupo parlamentar requerente, neste caso o CDS-PP, 5 minutos, senhora deputada, e depois da parte dos presentes deste lado, do meu lado direito, responderá quem indicarem, também por 5 minutos. Depois haverá perguntas e respostas dos outros grupos parlamentares, usando o mesmo tempo, 5 minutos para a pergunta, 5 minutos para a resposta. Obviamente ninguém é obrigado a esgotar o tempo de palavra, mas é de facto esse o tempo disponível. E depois temos ainda 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, mais 2 minutos para a entidade visitante, e depois, se necessário, se não tivermos estar todos bem informados, eu espero que sim, porque estaremos certamente muito bem informados, mas se necessário ainda haverá lugar a uma segunda ronda. Dito isto, tem a palavra a senhora deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, na verdade, ia pedir-lhe que se procedesse a uma alteração aqui da nossa ordem de trabalhos no seguinte sentido. Foi a senhora deputada Vânia Dias da Silva que procurou e que se preparou para fazer esta audição, sendo que ela está retida noutra comissão e já aí virá. Eu iria pedir à senhora Presidente e a todos os presentes se, dando as boas-vindas em nome do CDS-PP a todos os ilustres jornalistas aqui presentes e saudando-os pela realização do Congresso, numa altura em que quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, cada vez mais precisamos de uma imprensa de qualidade, de jornalistas que averiguem a verdade e que deem aso a este princípio tão importante que é o da liberdade de informação com qualidade. Iria sugerir que os ouvíssemos primeiro e depois o CDS faria as perguntas quando a senhora deputada Vânia Dias da Silva pudesse juntar-se a nós.
Muito obrigada, senhora deputada. Bom, vamos lá ver então se, em primeiro lugar, se está toda a gente de acordo, inclusive os nossos visitantes, se estão de acordo em que haja esta alteração metodológica. E os diferentes grupos parlamentares também se estão de acordo. Se não houver objeções, por mim, nada a opor. Agora, têm de garantir que a senhora deputada Vânia Dias da Silva depois vai, daqui a 5 minutos, vai chegar. Porque senão, então, não se justificava esta alteração. Dito isto, quem é que... então, se está a chegar, se que, eventualmente, a menos que venha sem fôlego, o que não acredito, está em condições de... Ora, muito bem, então tem a palavra a senhora deputada Vânia Dias da Silva, com alguma tolerância em relação ao tempo, portanto vamos começar com desconto de um minuto. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. E pedir muita desculpa pelo incidente prévio e por este acontecido também. Obrigada. E não partiu, portanto, significa a resistência dos copos. Eu peço a maior das desculpas, mas estava ali na primeira comissão, na audição da senhora Ministra da Administração Interna e atrasei-me um bocadinho porque estava na nossa vez de intervirmos também, portanto, sobrepuseram-se aqui as duas. Pedir desculpa novamente. Eu começava por cumprimentar a comissão organizadora do 4º Congresso de Jornalistas e agradecer muitíssimo a disponibilidade de cá estarem hoje connosco. O congresso já aconteceu há algum tempo. Nós tínhamos a intenção de fazermos esta audição o mais depressa possível, mas por impossibilidade nossa também a comissão não pôde agendá-la mais cedo e portanto, e hoje ainda assim era difícil e portanto pedir-lhes desculpa por não ter sido mais cedo, mas cá estamos para fazer este acompanhamento que é essencial na nossa opinião. Apesar de, como disse, o CDS ter acompanhado o congresso e continuar a acompanhar as questões relativamente à comunicação social e ao jornalismo, nós entendemos que fazia sentido ouvirmos-los aqui porque a classe política também esteve presente no Congresso, deve discutir em sede própria também as questões que aí foram abordadas e achamos que fazia sentido ouvi-los de viva voz e ouvir as conclusões que foram públicas e que são públicas, continuam no site, mas era preciso, entendemos nós, ouvir com mais pormenor e com mais rigor todas aquelas conclusões a que chegaram naquela resolução que fizeram sair do Congresso de Jornalistas. Até porque há algumas necessitarão de mais esclarecimento e de, mais importante que isso, de algumas respostas desta Câmara, desta Assembleia e de todos os partidos que são compostos, que aqui são representados. E por isso é importante que nós os ouçamos para que possamos perceber na sua plenitude todas as questões que estão aqui envolvidas e, sobretudo, e mais importante, que soluções é que se vislumbram e é que nós possamos também dar resposta. Das conclusões que lemos, ressaltam, sobretudo, a questão da precariedade, das condições do exercício da profissão, da credibilidade do jornalismo versus o jornalismo sensacionalista, que também, infelizmente, começa a ver-se aqui em Portugal, a questão deontológica da regulação do setor e a questão também da literacia. São estas, assim, grosso modo, em traços muito largos, as questões que foram postas. E a precariedade é, obviamente, uma das questões centrais, e nós não temos dúvida disso, e o Congresso andou, de resto, muito à volta disso, e de resto, deixar-lhes aqui um parênteses, nós vamos dar entrada de uma pergunta ao Sr. Ministro da Tutela relativamente às ações inspectivas da ACT, porque sabemos que a RTP foi alvo de uma ação inspetiva, mas há muito mais mundo para além da RTP e, portanto, era preciso percebermos que ações inspetivas estão a ser feitas e o que é que está a ser feito neste sentido. E o abaixo-assinado que nos enviaram também teve este efeito. Mas há aqui uma questão que não é mais importante, mas que também é preciso perceber, e nós entendemos que foi isso que falhou um bocadinho, ou parece-nos, daquilo que foi publicitado, que falhou um bocadinho do congresso que foi realizado, e era isso também sobre que gostava de os ouvir. Porque o montante da precariedade, há uma série de questões, a questão tecnológica, a questão da literacia, a questão da rarefação da publicidade, por exemplo, que obviamente condicionam à atividade das empresas e que por isso mesmo muitas vezes resultam na precariedade. E, portanto, para além de resolvermos a questão da precariedade em si, é preciso resolvermos as causas que estão a montante da precariedade, porque não basta dizer que é preciso parar com os falsos recibos verdes, e é, sem dúvida nenhuma, preciso parar com isso, mas também é preciso perceber quais são as causas que levaram a isso nos últimos anos. E eu gostava de lhes perguntar, nesse sentido, se há trabalhos, se há estudos, se têm um panorama geral daquilo que está a acontecer e quais são as causas daquilo que está a acontecer. Eu sei, Senhora Presidente, que estou já a ultrapassar o tempo, mas gostava só de deixar aqui mais duas questões e depois iremos ao resto. Depois perguntar-lhes o que é que entendem que a Assembleia da República pode fazer nesta matéria, em relação, por exemplo, à lei de imprensa, ao estatuto disciplinar ou à regulação, o que é que entendem dever ser alterado em que esta Assembleia da República tenha competência e o que é que entendem dever ser alterado para que nós possamos fazer alguma coisa. Era importante que nos deixassem pistas e caminhos, porque quem está dentro, obviamente, sabe bem do que fala e nós precisamos que nos ajudem nessa tarefa. E depois, na questão deontológica e na questão da independência do jornalismo, que é uma questão muito importante e que também foi muito falada, perguntar-lhes o que é que nós podemos fazer aqui também. Às vezes fica um bocadinho a sensação de que há pressões sobre os jornalistas, diz isto corre às vezes, e nós gostávamos de perceber se têm, fruto da vossa experiência, da vossa visão, daquilo que é a vossa vida, se têm essa percepção de que há pressões sobre os jornalistas para que façam um jornalismo menos escorreito, um jornalismo menos sério, para haver vendas, se há pressões para que as vendas aumentem em função de notícias muitas vezes sensacionalistas, se há de facto essa pressão, ou se é só uma voz que corre, é vox populi, e afinal das contas isso não é rigorosamente verdade. E portanto era importante também percebermos isto e percebermos
estou como mesmo vai a terminar, ter depois ainda muito mais bem. Dois minutos
muito bem,
regimentais, porque muito já bem, mesmo com a tolerância.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Quem é que responde então deste lado?
Bom,
tem a palavra, Maria Filipe Pedroso.
Vou começar talvez eu. Vamos lá ver. Além da explicação, primeiro de tudo, muito boa tarde a todos. Muito obrigada à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto pelo convite, e muito obrigada ao CDS pela iniciativa que teve de chamar aqui a Comissão Organizadora do Congresso. O Congresso, de facto, já aconteceu. Eu, de facto, presida essa comissão ainda, porque ainda nos falta fazer o livro e apresentar as contas, e portanto uma coisa também decorre da outra, e quando isso acontecer, a Comissão Revisora do Congresso é... Vamos lá ver, fui nomeada por estas três instituições que aqui estão, que resolveram também, e talvez também por isso se conseguiu fazer quase 20 anos depois um congresso de jornalistas, resolveram entender-se para promoverem em conjunto a realização de um congresso. E talvez isso tenha sido bastante mais determinante que o facto de terem sido mulheres aqui ou ali, independentemente da importância que todos nós e todas nós damos a isso, mas de facto não teve que ver com isso, teve que ver aqui com a necessidade de três instituições se entenderem, precisamente porque talvez faltasse força se fosse só uma, para promover pela primeira vez um congresso de jornalistas, coisa que nunca aconteceu. Da outra vez era sempre só o sindicato de jornalistas sozinho a promover esse congresso e também a nomear uma comissão organizadora que é independente, ou seja, entenderam-se para me convidar e depois eu fui formando uma equipa, convidei algumas pessoas, outras pessoas vieram também juntar-se a esta comissão, que são cerca de 30 elementos. Os elementos que aqui estão a ver são os elementos do secretariado do Congresso, ou seja, em que junta a Comissão Executiva, da qual faço eu parte, o Paulo Martins, a Carla Pinto e a Helena Garrido, e os elementos das entidades que promoveram o Congresso. Bom, agora, em relação, portanto, há aqui questões que eu sou nomeada, não sou eleita, e portanto há aqui questões que ainda estão em desenvolvimento. Nós, aliás, além da resolução final, que eu creio que conhecem, mas que eu tenho aqui algumas cópias que posso disponibilizar, além dessa resolução final, há uma série de outras decisões que foram tomadas, mas a resolução final, digamos assim, é da responsabilidade desta comissão organizadora. E, de facto, nesta resolução, em 12 pontos, ela inicialmente tinha 10, mas no processo de votação e no processo democrático de votação acolheu mais 2 pontos vindos do plenário do Congresso. Esta resolução, de facto, aponta para questões que estão exatamente relacionadas e que obrigam à alteração de legislação. Por exemplo, vamos a uma de que a senhora deputada Vânia Dias da Silva não falou, mas que é uma que já foi parte assim e agora não é, que tem que ver, por exemplo, com as questões relacionadas com os conselhos de redação. Nós, dos painéis, numa das mesas redondas do Congresso, convidámos todos os diretores dos órgãos de comunicação social nacional a estarem presentes. Houve quem chamasse àquele painel um pelotão de fuzilamento, eram 20, dos quais só 2 mulheres diretoras. Portanto, aí, enfim, a paridade é muito relevante, ao contrário, não é? Mas, de facto, houve, se fôssemos a ter a noção de que, quando se foi perguntado quais daqueles órgãos tinha conselho de redação, foram poucos os jornalistas diretores que não levantaram o dedo. O que é certo é que esses conselhos de redação foram absolutamente esvaziados da sua função, uma vez que não servem para nada. Têm um parecer que é mais ou menos para ficar bem junto das administrações e não servem para nada. Porque não têm força. As pessoas que fazem parte dos conselhos de redação não têm proteção legal a seguir, como têm, por exemplo, os delegados sindicais, e sobretudo o parecer do conselho de redação tanto faz dar um parecer negativo em relação a um diretor como dar um parecer positivo, é igual. Não é do ponto de vista da sua repercussão, mas o que é certo é que, como o parecer não é vinculativo, o diretor pode tomar posse, por escolha da administração do órgão de comunicação, com um parecer negativo do conselho de redação. Ora, isto é um contrassenso. Isto significa que o diretor não tem a confiança da sua redação. E nós, que há muitos anos trabalhamos em redações, como é que é possível um diretor funcionar sem a confiança da sua redação? Se fizermos este paralelo com a vida política, então é evidente. Eu pedia talvez que outras questões, eu dei este exemplo, porque vamos lá ver, a Comissão Organizadora organizou este Congresso, produziu este Congresso, deu conta das dificuldades, no fundo destapou a ferida de um setor que estava um pouco numa nebulosa. Eu também já ultrapassei o tempo, já percebi, e portanto agora fiquei um bocadinho aflita, mas de facto há uma outra questão que eu gostava de dar conta, é que, e eu já fiz parte de direções de sindicato, de conselho deontológico, de comissões organizadoras de outros congressos, até da comissão da carteira, e de facto a em alguns destes órgãos, a presença de jornalistas é um pouco quase, não direi que é decorativa, mas por vezes é quase, nomeadamente, por exemplo, na Comissão da Carteira, que foi uma das leis impostas à classe, não foi por vontade da classe, como também a entidade reguladora da classe, da Comunicação Social, que também foi, de certa forma, uma das imposições à classe dos jornalistas. Portanto, não me parece que possa haver que as questões deontológicas possam estar longe da decisão dos jornalistas, isto tem que ser entre pares, e de facto temos aqui um problema, porque eu, quando estive na direção do sindicato, aliás, com o Paulo Martins, quando nós estivemos na direção do sindicato, ainda o sindicato passava as carteiras profissionais, isso depois foi considerado inconstitucional, porque se bem que não obrigasse à pertença ao sindicato, enfim, obrigava, era complicado, e daí a criação da Comissão da Carteira Profissional. Mas o que é certo é que os jornalistas na Comissão da Carteira Profissional são alguns eleitos pelo sindicato, mas outros não são, em que as entidades empregadoras têm muito mais poder, e sobretudo a presidência é de alguém licenciado em Direito, já nem do de um juiz conselheiro, e mesmo quando foi proposto, por exemplo, um jornalista com formação comprovada em direito, isso nem sequer foi aceite. Portanto, há aqui várias questões que eu acho que agora isto tem que passar também pelas entidades que neste momento têm e que foram eleitas pela classe para representar os jornalistas, e portanto, se a senhora Presidente não visse inconveniente, eu talvez passasse a palavra à Presidente do Sindicato. Não sei.
Mais tarde.
Pronto. Peço desculpa.
Muito obrigada pelo seguinte, porque vão ter oportunidade, isto vão ser matérias recorrentes, certamente, vão ter a oportunidade de responder aos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, vamos então continuar com a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que comece por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Organizadora do 4º Congresso, a Sra. Presidente da Direção do Sindicato de Jornalistas, o Sr. Presidente da Direção da Casa de Imprensa, o Sr. Vice-Presidente da Direção do Clube de Jornalistas e os membros da Comissão Executiva, e faço individualmente porque merecem o nosso reconhecimento. Merecem o reconhecimento do Parlamento, cada um dos grupos parlamentares, porque vocês arrancaram com um projeto que é muito mais amplo do que o jornalismo em particular. E, portanto, merecem esse nosso reconhecimento e as nossas felicitações, e que transmitam aos outros cerca de 30 membros que fazem parte da Comissão, realmente o nosso reconhecimento pelo trabalho, porque nós acompanhámos, estivemos reunidos com o sindicato e estivemos reunidos com vários representantes do setor, nós acompanhámos aquilo que foi o entusiasmo que esteve subjacente ao Congresso. Este foi um Congresso muito participado, com várias sessões descentralizadas, com muitas intervenções, muito para além daquele fim de semana. E, portanto, a discussão que a sociedade portuguesa teve a oportunidade de acompanhar, promovida por vós, merece realce. E pela iniciativa, pelo exemplo de juntarem os vários representantes, pelo menos os três representantes neste setor, perante aquilo que é um bem maior, que é realmente a dignificação da função do jornalista e do jornalismo em termos gerais, e o enorme significado. É que eu creio que há um bocado a Sra. Presidente da Comissão Organizadora dizia que destaparam a ferida. Eu acho que mais do que destapar a ferida foi sensibilizar e alertar toda a sociedade portuguesa para as dificuldades e para os desafios que os jornalistas enfrentam e que o jornalismo enfrenta no nosso país, que ouvimos falar de forma desgarrada deste ou daquele órgão de comunicação social, e acho que tivemos todos noção perfeita, realmente, do sentimento que têm os representantes do setor e os próprios jornalistas, e, portanto, essa é a primeira parte que eu queria salientar, porque isso permitiu, em todos nós, uma reflexão coletiva, que é percebermos qual é que o papel que numa das sociedades contemporâneas, no nosso caso, no nosso país, deve assumir o jornalismo e os jornalistas em particular. Qual é que é o papel? É importante, não é importante? Tem algum valor para nós? E aquilo que a história nos diz, a história recente, e aquilo que os valores que suportam o nosso regime democrático nos dizem, é que o jornalismo, e os jornalistas em particular, têm um papel fundamental no nosso país. num país desenvolvido como o nosso. E, portanto, se têm esse papel, se a sociedade portuguesa reconhece esse papel, então também temos que passar à prática. E, realmente, esta audição hoje pode dar-nos esse contributo. Fizeram essa reflexão, a vossa reflexão, e é importante agora perceber de que forma é que nós, enquanto Parlamento, podemos também dar o nosso contributo para tornar efetiva as vossas preocupações do ponto de vista legislativo. Eu agrupei aqui em 5 grupos aquilo que achei que foram as vossas principais preocupações. A primeira, as condições de trabalho do jornalista. Porque atrás do jornalista está um ser humano com direitos, com deveres, com obrigações familiares, com expectativas de vida, etc. E nós percebemos hoje que o jornalista, a função do jornalista tem que ser mais acarinhada do ponto de vista também legislativo. O que é que nós podemos fazer, para além das competências da ACT, etc., o que é que nós, Parlamento, podemos fazer para valorizar a profissão de jornalista? O segundo ponto, que também está ligado a este, tem a ver com a sustentabilidade económico-financeira dos projetos jornalistas, dos órgãos de comunicação social, dos jornais, das rádios, etc. Toda a gente sabe que é em virtude dessas dificuldades desses órgãos de comunicação, desses projetos, que depois se prejudica um bocadinho e, em muitos casos, muito, aquilo que é o trabalho abnegado por parte dos jornalistas e perceber de que forma é que nós também podemos intervir nessa componente. Depois, a questão da independência, que é a marca do jornalismo e bem, e que tem que continuar a ser salvaguardada, e neste ponto também aquilo que deve ser feito para salvaguardar este ponto importante. Depois, as questões relacionadas com a ética e a deontologia. Foram as questões mais levantadas, para além das questões da precariedade, foram as questões da ética e de deontologia e na necessidade de tornar os princípios mais efetivos, de fazer com que eles se cumpram. O que é que podemos fazer nós, sendo certo que isto também está mais no domínio da autorregulação, mas nós, enquanto Parlamento, podemos fazer nesse sentido. E, por último, algo que está sempre na órbita do jornalismo, que tem a ver com os desafios da era digital. E são desafios enormes, como nós sabemos, concorrências muitas vezes desleais, como nós sabemos, e aqui o Parlamento, nessa área digital, está muito sensível para essa matéria, porque ela incide sobre os vários setores da nossa sociedade, não só no jornalismo em particular, e, portanto, perceber de que forma é que nós também podemos ajudar a valorizar o jornalismo que se faz em Portugal, atendendo a estes desafios. Por último, a questão política. Apresentaram as conclusões ao Ministério da Tutela, perceber da parte do Governo o que é que estão predispostos a fazer ou quais são as iniciativas que se comprometeram a realizar no sentido de colocar em prática as questões que foram suscitadas na resolução do Congresso de Jornalistas. E, por último, a imprensa local e regional, que vocês também abordaram e que muitas vezes é esquecida. Nós fazemos questão de estar sempre a salvaguardar essa importância, porque são estes órgãos locais, em cada um dos nossos, em cada uma das nossas comunidades mais reduzidas, que fazem também o pulsar daqueles territórios, e todos nós que somos eleitos pelas diversas regiões do país percebemos essa importância. E, por isso, na revitalização da imprensa local e regional, quais são os passos que também nós podemos ajudar a dar para revitalizar a imprensa local e regional? E, por último, tinha aqui muitas questões, mas acho que depois, no final desta nossa audição, vamos ter muita matéria para trabalhar, mas queria reiterar a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para colaborar convosco no sentido de ajudar a melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico que existe em Portugal, com o objetivo claro de valorizar o jornalismo e valorizar a profissão de jornalista, porque entendemos nós, e acho que é unânime na sociedade portuguesa, independentemente das ideologias, que o jornalismo e o jornalista têm que ser valorizados e têm um papel fundamental na sociedade contemporânea, e por isso é essa total disponibilidade que nós manifestamos à Comissão e a cada um dos representantes das entidades e a todos os órgãos de comunicação social, deputado, e jornalistas em particular.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra a senhora jornalista Sofia Branco, Presidente do Sindicato.
Muito boa tarde. Em nome do Sindicato dos Jornalistas, agradeço esta oportunidade de virmos todos aqui conversar convosco sobre um assunto que é, de facto, para nós e para vocês também creio, da maior importância. Há, de facto, aqui agora questões que nos vão obrigar a todos nós que aqui estamos deste lado, a agir, obviamente, não é? O Congresso aprovou uma série de propostas que carecem de propostas agora formais, dirigidas, e algumas, obviamente, passarão por aqui. A questão da precariedade, e começava por aí, porque de facto há uma moção, para além da resolução final do Congresso, que é aprovada por unanimidade e aclamação, que é uma coisa muito difícil entre jornalistas, e é a moção da precariedade. E, portanto, eu acho que é muito significativo dizer que é a moção sobre a precariedade. E essa moção tem, de facto, dois cenários essenciais. Um é aquilo que se passa no setor empresarial do Estado, / setor público, que eu acho que é uma obrigação desta Assembleia contribuir para que seja resolvido, porque é um setor no qual todos nós estamos envolvidos como cidadãos e, portanto, não é admissível que haja o diretor de informação de uma televisão e rádio pública a dizer que há 200 falsos recibos verdes na sua empresa, coisa que, aliás, número que, aliás, foi já confirmado pela própria alta autoridade, a autoridade para as condições do trabalho. São efetivamente mais de 200, é disso que estamos a falar. E este número é muito grave. Não são todos jornalistas, mas são mais de 200 trabalham na rádio e televisão que todos nós pagamos. Isso é, obviamente, algo distinto daquilo que eu vou dizer a seguir, mas que tem que ser dito ao mesmo tempo. É importante alargar isto às empresas privadas, nós não as podemos irresponsabilizar disto, não é? E de facto, nós já na reunião que tivemos com o gabinete do Sr. Ministro da Cultura, portanto com a tutela já posteriormente ao Congresso, fizemos todos referência a isso. É óbvio que eu não tenho resposta para isso, não sei o que é que o Parlamento pode fazer para obrigar as empresas privadas a dizerem afinal quantos falsos recibos verdes têm, mas aquilo a que assistimos no Congresso foi triste. Porque aquilo não era verdade. Todos aqueles diretores, salvo honrosas exceções, mentiram no número que deram. Alguns disseram que não tinham nenhum. Aquilo não é pura e simplesmente verdade. E, portanto, temos que encontrar aqui uma forma de saber efetivamente quantas pessoas trabalham nestas condições nas empresas privadas. Da nossa parte, o que nós vamos fazer é perguntar. Porque é o que podemos fazer, não podemos fazer mais. Não sei se vocês podem fazer muito mais, mas fica aqui uma... Enfim, é uma preocupação esta, de facto, de alargar, porque o assunto da precariedade não se passa só na RTP e na Lusa, em menor dimensão. Não é disto que estamos a falar, de um fenómeno muito mais alargado. Era importante que o estudo que vocês... o Governo... e depois secundado pelos partidos políticos neste caso, tem números de precariedade no setor do Estado, não é? Agora é preciso alargar isso ao setor empresarial do Estado, desde logo, porque esses números não são para o setor empresarial do Estado, e depois ao setor privado, não é? Para termos todos noção do que é que estamos a falar. Há outra conclusão muito fundamental do Congresso, que é exigir uma maior presença de jornalistas nos órgãos que regulam a profissão. Eu acho que os jornalistas se sentem hoje todos muito aliados dessa regulação, autorregulação, que foi sempre uma preferência dos jornalistas. É nessa qualidade que eu me posiciono aqui, portanto, não se choquem, mas já me ouviram aqui noutras alturas também, mas é a heterorregulação, a regulação que vem de fora, não é algo que eu aprecie propriamente, ainda que concedendo que em alguns casos tenha que existir, mas eu de facto gostava muito que fosse uma profissão autorregulada. Eu bem sei que isso coloca desafios importantíssimos, até porque as coisas o cenário não se presta muito a isso, mas preferia efetivamente. Agora, há aqui uma mensagem muito importante de reforçar os conselhos de redação, e isso é algo que podemos fazer porque já aconteceu no passado. Os jornalistas que se reuniram em Congresso exigiram que os conselhos de redação passem a ter parceiros vinculativos e, portanto, entrará uma proposta de alteração legislativa nesse sentido. Ou seja, ou bem que o conselho de redação existe para alguma coisa, ou não vale a pena estarmos todos a dizer que eles são muito importantes. Porque depois há vetos recentes de entradas em direções de editoriais de empresas que não resultaram em absolutamente nada e as pessoas continuam lá. E são vetos que aconteceram na base do currículo, na base de dizer esta pessoa não tem experiência para este cargo de direção, não é na base do conhecimento nem de uma avaliação casuística, não é disso. Exatamente, no privado e no público. Portanto, os últimos casos até são do Jornal Público e da Agência Lusa, portanto, são dois casos distintos, mas que têm esta coisa em comum. E a Agência Lusa até é um sítio onde o Conselho de Redação até funciona, porque ainda há uns que até vão funcionando, mas o parecer não é, de facto, vinculativo e, portanto, nesse aspecto nada acontece. Bom, eu sobre a ERC... A posição do sindicato é conhecida, aquilo a que estamos a assistir, eu gostava de dizer isto aqui, é lamentável para uma entidade reguladora que ainda por cima não tem credibilidade praticamente nenhuma junto da classe profissional que regula. E portanto, não sei como é que isto se vai resolver, mas também não posso deixar de exprimir a minha opinião, estando deste lado, de que é um bocadinho triste aquilo a que estamos a assistir. Sobre a comissão da carteira. Mas bem, sei que sobre a ERC tinha que haver aqui um entendimento muito largo para mudar alguma coisa, mas nós gostávamos que mudasse, isso que fique claro. Agora, sobre a comissão da carteira, há de facto propostas muito concretas. Desde logo ela passar a ser presidida por um jornalista, chamem-lhe de mérito, se quiserem, porque há vários. Alguns estão até sentados a esta mesa. E, portanto, era fácil. Agora, juristas de mérito é que, sinceramente, para nós isto é um bocadinho esquisito. O que não quer dizer, obviamente, que aquilo tem que ser exclusivamente composto por jornalistas. Isso depois é outra discussão. A forma como as pessoas lá chegam é que é importante, porque há de facto aqui uma indicação do lado empresarial, enfim, empregador, que nós achamos que é demasiada, porque sabemos como é que as coisas funcionam. E, portanto, até gostávamos que isto fosse aberto aos consumidores, por exemplo, se quiserem, ou que houvesse aqui um lado de regulação de fora. Não, nós não queremos estar aqui todos a funcionar também em autocrítica só entre nós, não é disso que estamos a falar. Mas, efetivamente, há ali dois pesos e duas medidas, e dou-vos um exemplo. Nós, desta última vez, tentamos, efetivamente, escolher um jornalista de mérito que também era jurista, e conseguimos três nomes, e esses nomes não passaram, e não passaram porque há pessoas que são indicadas para a Comissão da Carteira pelos empregadores que representam. Portanto, eles estão a representar aquele tipo de interesse, e aquele tipo de interesse não era, de facto, ter uma pessoa independente a presidir a uma comissão da carteira. E, portanto, isto é a nossa opinião, e lamentavelmente isso aconteceu. Eram três bons nomes que não chegaram lá e agora temos um advogado. Pronto, é isto. É, portanto, parece-me óbvio que isto vai passar por uma adaptação. Eu tenho que olhar para ali, não é?
Já passaste.
Bom, então já passei muito, tenho de me calar, mas isto vai passar por uma alteração ao Estatuto do Jornalista. Há aqui coisas óbvias. Estamos a falar de uma lei que é de 99, com alterações, mas que é no grosso de 99. Há ali coisas que hoje em dia não fazem sentido. E desde logo as incompatibilidades e o chamado período de nojo, isto é uma discussão que nós vamos ter de ter, mas deixar de ser jornalista e passar 6 meses poder voltar a ser com a única restrição das funções que desempenham antes é uma coisa que hoje em dia não faz sentido, porque o que se passa nas relações é outra coisa, e quem faz funções num Ministério da Cultura, okay, que isso tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com várias outras áreas e não restritas a essa área. Essa é uma das questões. Bom, há aqui milhentas para a frente, eu espero depois ainda poder...
Muito obrigada. Vai ter certamente a oportunidade de responder no decurso deste nosso profícuo debate. E tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer, saudar a vossa presença, saudar a presença dos jornalistas que, no fundo, fizeram este consórcio, que foi um consórcio feliz. Tem-se muito falado muito nos consórcios, e eu aproveito que este foi, de facto, bom. Correu bem, acho que teve... Eu estive presente no Congresso, nos 3 dias. Tenho que dizer que senti que foi um momento de catarse para os jornalistas. Acho que precisavam também, já estavam há 18 anos sem dialogarem em conjunto, e eu acho que foi de facto importante. Tenho que dizer também que senti que, a dado momento, houve muito... Houve uma forma de dizer: estão várias coisas a correr mal, mas nós não temos ainda medicamentos. Isto é, acho que toda a gente conseguiu perceber o que é que se estava a passar na profissão, mas não há propriamente receitas. Isto é, não se deram receitas, acho que ninguém teve receitas. Acho que foi importante essa questão de catarse, mas de facto faltou o futuro, o que é que nós podemos fazer. E houve aqui 3 palavras-chave que eu acho que saíram, que eu senti que saíram do Congresso, que foi a questão do tempo, falta de tempo, a questão da precariedade, que já foi abordada aqui, e os atropelos à deontologia, que de facto se têm visto com alguma frequência. Mas dito isto, eu tenho que dizer que o Congresso pareceu-me um espaço importante, que eu, tanto quanto eu percebi, irá decorrer daqui a 2 anos, se tudo correr bem, e eu acho que ele de facto é necessário haver alguma assiduidade nesta conversa entre todos. E eu queria também perguntar-vos uma coisa, já falando daquilo que a Sofia há pouco perguntava, dizia que era preciso agir, e já no rescaldo, digamos assim, do que aconteceu no Congresso, nós tivemos um caso há relativamente pouco tempo de um boicote a uma conferência de imprensa em Barcelos. Isto no Congresso, houve um jornalista que, quando referiu que era necessário fazer boicote a conferências de imprensa onde não houvesse perguntas, foi um momento de grande aplauso. A verdade é que depois desse confronto com o caso de Barcelos, já houve conferências de imprensa, sem direito a perguntas, em que ninguém fez nada. E eu acho que é preciso também que os jornalistas se levem a sério, acima de tudo. E eu gostava de perceber se de alguma forma, ou melhor, como é que podemos passar daquilo que aconteceu no Congresso a uma realidade que se sinta que todos são levados a sério e todos se levam a sério, porque eu acho que isso é, acima de tudo, importante. E gostava de perceber como é que vocês viram, digamos assim, as diversas intervenções que foram feitas depois, já de entrevistas sem direito à resposta e em que estiveram presentes. Uma das resoluções do Congresso também foi pedido reforço da autorregulação e de uma regulação eficaz, desejando que os jornalistas tenham mais peso nas entidades reguladoras do setor. Eu gostaria de perguntar quais são as áreas que vos preocupam mais na regulação e que deviam ser abordadas com mais urgência. Eu ia perguntar como é que viram este processo de adiamento da nomeação da ERC, mas a Sofia Branco já deu de alguma forma a sua resposta a esta questão. Uma outra questão também que me preocupa, e aqui eu falo muito sempre como leitora, que sou, eu tenho curso de jornalismo, não pratiquei, há muitos anos que não pratico, mas é uma área com a sempre vivi, digamos assim, de coração, e há uma questão que me preocupa, que se prende com a quebra das regras deontológicas baseadas no simples facto de que se vê todos os dias de sites que utilizam textos de outras pessoas e que não são assinados, nem dizem nem fazem referência ao texto original. Eu acho que isto é de uma preocupação, ou deveria preocupar-nos a todos, porque há aqui um movimento constante de fotocópia que é absurdo, sem que ninguém nos diga qual é a origem. Isto vê-se todos os dias. Ainda ontem havia um caso que acompanhei no Twitter, de facto havia jornalistas zangados, e com razão. Quer dizer, isso só depende, digamos assim, uns dos outros, não é? Não depende tanto de outras pessoas além dos próprios. Confesso que me faz alguma confusão. Havia uma proposta de Pedro Tadeu que se prendia com que os jornalistas portugueses preenchessem uma declaração de interesses voluntária que abrangesse as influências ou ligações profissionais, contratuais, patronais, políticas, que influenciassem o exercício da sua profissão. Tanto quanto eu percebi, ela foi recusada pela maioria, mas eu gostava de vos perguntar se de alguma forma consideram que isto era uma proposta pela qual vale a pena lutar e conseguir um consenso mais alargado sobre isto, porque me parece também, estando de fora, que se calhar aquilo que a Sofia Branco dizia há pouco, de que há 6 meses esteve num determinado sítio, esteve a trabalhar para o Ministério, provavelmente se nós tivéssemos um caderno de encargos, digamos assim, relativo a alguém, se calhar tornava-se mais fácil perceber algumas das outras questões. Eu tenho pouco tempo, tenho mais perguntas para vos fazer, mas já agora gostava de saber se o sindicato, para quem este Congresso correu francamente bem, se de facto ganhou mais sócios, mais associados depois da realização do Congresso, que eu acho que isso é importante, era um dos feitos que nós também gostávamos, obviamente, que tivessem acontecido. As restantes questões ponho-as depois. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra...
Eu acho que... Queres falar tu? Sim?
Tem a palavra Paulo Martins.
Eu queria só aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para algumas questões que foram, aliás, em parte colocadas pela Sra. Deputada agora, que têm a ver com a dimensão de intervenção legislativa que, naturalmente, podem conduzir. No essencial, para ser muito rápido, há 3 matérias de natureza constitucional que foram abordadas no Congresso e que, às vezes, os cidadãos tendem a esquecer que têm essa... Que tem essa guarida constitucional, portanto, tem essa importância. Uma é a independência é um princípio constitucional dos jornalistas, Quando há bocado a senhora deputada do CDS falava nas questões da precariedade, pois é evidente que essa é uma forma de pressão sobre a independência dos jornalistas e sobre a sua autonomia. A segunda dimensão é a dos conselhos de redação. Os conselhos de redação não são um grupinho de pressão numa redação, são um instrumento para o exercício de um direito dos jornalistas, que é o direito à participação na orientação editorial de um órgão de comunicação, não apenas no setor público, e, portanto, deve ser consagrado, tanto mais que, obviamente, e essa também é outra das questões que naturalmente é sensível, se há um direito dos jornalistas a participarem na orientação editorial, isso significa uma compressão do direito de propriedade. E isso está na Constituição há muitos anos. Eu gostava, aliás, de chamar a atenção para o facto de nós termos um conjunto de normas relativas à atividade dos jornalistas que são pré-constitucionais. A Lei de Imprensa de 1975 já consagrava um conjunto de matérias, entre as quais esta dos Conselhos de Redação, mas também um Conselho de Imprensa, que eram, na prática, uma imposição da lei na esfera da autorregulação. Por exemplo, dizia que o sindicato tinha que ter um Conselho Deontológico. Dizia na lei, expressamente, e o sindicato cumpriu a sua parte, fez um código deontológico e, aliás, já o reviu mais do que uma vez. A outra dimensão, e por aqui me fico, é a dimensão da regulação, de facto. Ou seja, cada vez mais nos preocupa a dimensão da regulação, porque todos nós percebemos que é uma área sensível. É mais fácil regular os bancos, o Banco de Portugal tem sido eficaz nessa matéria e, portanto, nós nisso não nos metemos. É mais difícil regular a comunicação social, porque há sempre aquela fronteira de até onde é que pode ir uma entidade reguladora, sob pena de poder ser acusada de estar a imiscuir-se ou a fazer, inclusivamente, censura. Estas são três dimensões constitucionais e é por aqui que eu acho que é necessário aperfeiçoar a lei. Claro que os jornalistas têm que fazer a sua parte. Os conselhos de redação não funcionam também porque os jornalistas deixaram de achar que eles eram úteis e portanto, não lhe deram a importância que deveriam dar. Uma última questão só em relação à questão que colocou agora, que tem a ver com o plágio e a violação dos direitos de autor, que é muito frequente, infelizmente. Entre as competências da Comissão da Carteira Profissional está a de aplicar sanções de natureza disciplinar em matéria de plágio e de violação dos direitos de autor. Portanto, os instrumentos existem, porventura as pessoas é que não sabem que eles existem. E todos nós temos essa obrigação de chamar a atenção dos cidadãos para isso. Obrigado.
Muito obrigada. Alguém quer continuar? Ainda tem em um minuto e pouco. Tem a palavra.
Posso...
Valar Machado.
Muito boa tarde a todos. Agradeço também a oportunidade, enfim, já está agradecido em nome de todos. Eu queria apenas acrescentar duas notas. Dois dos senhores deputados perguntaram-nos quais são as causas. Quer a propósito da precariedade, quer a propósito, de um modo geral, das condições de trabalho dos jornalistas. Esse foi um dos pontos mais visíveis do Congresso, o que foi mais falado, o que deu mais títulos de jornais. Portanto, os próprios jornalistas trouxeram cá para fora essa mensagem nas notícias que foram. Nós não temos uma visão, enfim, maniqueísta destas coisas. Isto acontece porque as empresas são horríveis, os administradores são todos incompetentes ou maldosos. Bem, não é isso. Não temos uma visão tão redutora disso. Há causas que nós temos consciência que nos ultrapassam a todos, quer dizer, nos ultrapassam na nossa dimensão, à nossa escala. A nós, enquanto profissionais, enquanto jornalistas, às empresas portuguesas que estamos aqui neste contexto, portanto, há coisas que nos ultrapassam a todos. No anterior congresso, a questão das novas tecnologias e do digital era uma promessa fantástica que nós tínhamos. E ponhamos uma expectativa enorme, enfim, no que isso poderia representar para a qualidade do nosso trabalho. Não mudamos de ideias em relação a isso. Ninguém lamenta a facilidade que a tecnologia põe ao nosso serviço e as ferramentas fantásticas que põe ao nosso serviço. Também trouxe, digamos, um outro condicionamento, principalmente na distribuição. Não é tanto, o condicionamento não está tanto na produção do que agora se diz os conteúdos. Nós não gostamos muito de falar de conteúdos, gostamos de falar de notícias e de informação, mas não há dúvidas em relação a isso, à maior facilidade na produção desses conteúdos, mas trouxe uma desregulação enorme na distribuição disso. E hoje, quem está crescentemente a ganhar com a produção de informação são operadores que não suportam os custos dessa produção. Sem falar em marcas, mas as grandes redes de distribuição, todos sabemos do que é que basta googlar para vermos o que é que acontece ao trabalho das empresas. Bem, isso condiciona muito a vida das empresas. A questão, o desvio da publicidade que decorre disso, o desvio das verbas das receitas da publicidade para as redes de distribuição condiciona também. Portanto, quando nós, além disso, há outros fatores, e eu faço questão de não quero deixar de os dizer. Também há fatores próprios das nossas empresas e do nosso contexto específico, este aqui em Portugal hoje. Também há fenómenos que decorrem de uma grande concentração das empresas e da comunicação social, e também há coisas que decorrem de algum arrivismo de novos empresários e novos gestores sem tradição e sem experiência neste setor, e que surgem no momento em que toda a gente sabe que o setor não é exatamente lucrativo. Portanto, é fácil ver que os objetivos, pelo menos imediatos, não são a informação em si, mas são, digamos, a influência que ela permite. Ora bem, isto leva-nos, claro, muito longe, mas as condições de trabalho que são muito influenciadas com isto. Nós não reclamamos nenhuma garantia constitucional de que aos jornalistas não pode acontecer aquilo que acontece a todos os outros, como o desemprego, o licenciamento, essas coisas todas. A verdade é que neste setor as condições de trabalho são especialmente perigosas. Muitas profissões poderão dizer isto. Nós chamamos a atenção para os perigos disto acontecer nesta profissão. De facto, as redações estão muito enfraquecidas. Isto é, a precariedade é uma ameaça grande e condiciona muito a liberdade dos jornalistas. E a liberdade é, talvez, a principal ferramenta que o jornalista tem ao seu dispor para fazer um bom trabalho. E o bom trabalho é dar aos cidadãos a informação de que os cidadãos necessitam para terem uma atuação consciente e informada sobre a realidade que os cerca. Portanto, as causas são muito diversas e algumas, digamos, extravasam o setor. Mas há coisas que são próprias do setor. E uma delas, quer dizer, é o incumprimento da lei. Na precariedade, quer dizer, há um flagrante incumprimento da lei. Há outras coisas que se pode fazer.
Mas já vamos nos 10 minutos. Ou seja, já duplicaram o tempo.
Já. Okay.
Sim, muito obrigada. Tem agora a palavra o seu deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Felicitá-los pela realização do Congresso. Eu penso que foi um marco em relação àquilo que vinha acontecendo. Eram mais do que horas do que tomar algumas medidas, ou pelo menos refletir sobre aquilo que se passa. E nessa medida, as minhas felicitações. Também manifestar o meu agrado por ver aqui velhos amigos. E quase que diria que às vezes me dava vontade de estar desse lado, hoje. Voltar a estar desse lado. Bom, também, olha, já agora aproveito para felicitar também o CDS por ter havido até estas questões e ter agora colocado a questão da precariedade da forma como o fez, porque na realidade é uma questão absolutamente central, como sabem, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Este tem sido um dos nossos cavalos de batalha e temos perfeita noção de que com precariedade não há a mínima possibilidade de garantir o direito constitucional à informação. Isto não é completamente claro. Temos desenvolvido inúmeras iniciativas nesta matéria e queremos acreditar que, nesta altura, elas começam a dar os seus frutos. Eu, se estivesse desse lado aqui há uns anos, a primeira questão que eu suscitaria era uma questão que teria a ver com algo que, eventualmente, já não se supõe, que é a questão da instrumentalização do poder mediático pelo poder político. Como ainda não ouvi falar dessa matéria, eu suponho que essa questão deve ter sido apagada das relações entre estes dois poderes. Na altura, essa era uma questão que nos preocupava muito, porque mexe com um conjunto muito diversificado de matérias, entre as quais aquilo que me parece ser outra questão muito importante, que é a questão da titularidade dos meios de comunicação social. A quem de facto é que pertencem? Porque às vezes ficamos com esta estranha sensação de que estes meios de comunicação social muitas vezes surgem para cumprir uma função instrumental. Vão, a determinada altura, constituir uma agenda, a qual depois se destina a fazer com que determinados caminhos e determinados projetos se cumpram. Eu não sei se neste momento qual é a situação em relação a essa matéria. Ou por outra, tenho uma ideia, mas gostava que viesse ouvir desse lado a vossa opinião. Depois entendo que, naquilo que diz respeito aos meios de comunicação social públicos, eu estou inteiramente de acordo com o que disse a Sra. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. Os meios de comunicação social públicos têm de ser absolutamente exemplares. Devem ser absolutamente exemplares. Têm de ser exemplares pela independência, têm de ser exemplares em relação àquilo que os rodeia, no modo como refletem o mundo à sua volta, têm que garantir a liberdade, o pluralismo, e não podem, em caso algum, manter uma cota de jornalismo, de jornalistas, em situação precária, porque manifestamente isso depois reflete-se na forma como as notícias são dadas. E nesse sentido eu gostava que me fizessem uma avaliação também daquilo que são hoje os meios de comunicação social públicos. A situação em que se encontra, nós temos uma ideia, temos intervido muitas vezes, quer junto da Lusa, quer junto da RTP. Temos até a ideia de que há alguns progressos, mas gostaríamos de vos ouvir sobre essa matéria. Depois, há aqui uma outra questão que tem a ver com... E é uma questão delicada. Gostaria que me esclarecessem. Por vezes fico um pouco com a sensação que há matérias editoriais que são repartidas a meio com patrocinadores. E eu gostava de perceber isto, até porque algumas nomeações para cargos de direção às vezes parece que têm mais a ver com o departamento de marketing do que propriamente com as direções de informação. E, portanto, se o que está em causa não é mais vender o papel e fazer determinados negócios, do que propriamente fazer informação. Gostava também de vos ouvir sobre esta matéria. Sobre a regulação, meus caros amigos, nem falo. Aquilo que está a acontecer com a entidade reguladora da comunicação social é qualquer coisa de inimaginável. Os sucessivos adiamentos desta comissão, enfim, se houver alguém aqui que me possa explicar o que se passa, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, mas gostava de tentar perceber melhor o que é que está a passar-se. Porque a ERC é um meio importante e os meios públicos de comunicação social são importantes. São muito importantes. E das duas uma, ou são eixos de referência em função dos quais nós podemos balizar a ação designadamente dos jornalistas, ou então são outra coisa que pode parecer muito estranha. Eu vou citar a Helena Garrido agora, aqui à minha frente. E a questão que lhe vou colocar é muito simples, porque eu há dias eu tenho o hábito de a ouvir. Não quer dizer, na Antena 1, no programa que lá tem com o Nicolau, bom. E há dias a Helena disse uma coisa, por acaso não me tinha passado pela cabeça. Quer dizer, estou a brincar, mas quer dizer, imaginemos, nunca me tinha passado pela cabeça. Em relação ao pensamento económico dominante naquilo que é o jornalismo, nós estamos há não sei quanto tempo a ouvir as mesmas coisas. Parece que só há uma maneira de pensar a economia. Ora, a Helena, no outro dia, reconhecia que se calhar também tinha caído um pouco nesse vício de forma. Pareceu-me. E eu fiquei muito feliz por tê-la ouvido dizer isso. Porque, na realidade, há muitas maneiras de pensar a economia. Eu não sou economista. Andei por lá. Mas depois segui outro rumo. E, na verdade, fiquei um pouco com a sensação que com este novo figurino, esta nova solução política, de repente, aquilo que são os comentadores habituais, aqueles que são os jornalistas que habitualmente lidam com as situações, etc., ficaram muito embaraçados e sem respostas para as novas questões que eram colocadas. Parecia que havia ali qualquer coisa que não entrava dentro dos esquemas mentais dominantes e que subitamente havia ali qualquer coisa que era difícil de entender. Eu gostava de saber se tiveram esta percepção também, se é assim tão difícil lidar com estas matérias.
Muito obrigada.
A ponto de não entender, ou ter alguma dificuldade em entender aquilo que se passa. A senhora Presidente sabe que eu tenho o péssimo hábito de me exceder um pouco no tempo. Eu peço mais uma vez desculpa e fico então por aqui por agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra Cesário Borges. Quem é que vai? Não sei quem é que deseja usar a palavra. Cesário Borges.
Ser rápido. Juro. Vou respeitar o tempo. Esta questão da... Há aqui duas questões principais, duas grandes colunas, que é, por um lado, as condições de trabalho, a história da precariedade, e, por outro lado, a independência, as questões deontológicas, etc. Isto não é novo no jornalismo. Em boa parte, o Congresso anterior, há 18 anos, já se assistava aqui. Quer dizer, eu que fiz os congressos todos, lembro-me bem do último antes deste.
Não, o Lula também.
Não, eu já fiz os quatro. Portanto, mas, de qualquer maneira, é a história da precariedade. Ora bem, nós não temos, já nessa altura se colocava, não temos ilusões. Isto é um problema grave dentro da classe dos jornalistas, mas é um problema grave que não afeta apenas a classe dos jornalistas. Afeta, digamos, muito mais trabalhadores. Portanto, nós... Parece que aqui há uma contradição, que é, nós reconhecemos o mal que a precariedade faz ao jornalismo, mas também não podemos, quer dizer, estar a exigir uma solução exclusivamente para os jornalistas sobre este problema. Este problema é muito mais... Agora há uma coisa que também já era nítida, e agora foi muito mais nítido neste Congresso, é que há uma ponte que está muito enfraquecida e que precisa de ser fortificada entre esta questão e as questões da independência e da deontologia. Quer dizer, se os jornalistas tiverem mais capacidade de intervenção nas redações através dos conselhos de redação sobre as questões da independência e da deontologia, também têm capacidade de as relacionar com aquilo que as prejudica neste universo. Muitas vezes pode ser a questão da precariedade ou pode ser as questões das condições de trabalho. Isto também acontece com as outras entidades reguladoras, a Comissão da Carteira, que enfim, para os jornalistas em geral é um pouco burocrática, passa às carteiras e tal, e pouca intervenção tem, não falo da ERC, que me parece ser um caso mais complicado porque há uma mistura de competências que não se percebe muito bem, mas sobretudo, se for possível, e além disso, há uma proposta, para além das recomendações, houve uma proposta praticamente votada por unanimidade dentro do Congresso, que é, digamos, não digo um sonho, mas uma ambição dos jornalistas, que dentro deste contexto das entidades reguladoras, de tudo isto, pudesse haver um conselho deontológico que, digamos assim, tivesse uma, chamemos-lhe aqui a autoridade, mas enfim, não é bem o termo, sobre todos os jornalistas e não apenas, há um conselho deontológico que está no âmbito do sindicato e que pudesse ter, digamos assim, uma influência grande sobre a classe. Se conseguirmos fortificar este lado da independência, das instituições que têm a competência deontológica, etc., nós conseguimos também, de alguma maneira, ter outro tipo de intervenção nas questões, digamos assim, de sociais dentro das redações, da vida social e, sobretudo, da questão da precariedade, que afetam, de facto, a independência. Porque quando um conselho de redação for colocado perante uma situação de um jornalista que teve que fazer a notícia, não como ele achava que devia fazer, mas como, digamos assim, o obrigaram a fazer, porque senão ia para a rua no mês seguinte, se descobrir isto é uma questão da independência, isto pode ser denunciado de outra maneira. Pronto, esta ponte é que eu penso que nós podíamos, de alguma maneira, como é que eu ia dizer aqui, vincar aqui, e dizer que há uma colaboração muito importante do Parlamento que podia, digamos assim, entrar nesta área. E é isto, principalmente, se conseguirmos dar passos aí, nós podíamos dizer que o 4º Congresso foi muito mais do que uma reunião, não é? De muita gente.
Muito obrigada. Tem a palavra então a Helena Garrido para continuar.
Muito obrigada. Eu quero agradecer também terem-nos recebido em nome de todos nós. Isto foi de facto um trabalho do grupo e agradecer sobretudo e aproveitar a oportunidade para dar os créditos quer à iniciativa inicial, digamos assim, que foi do Sindicato de Jornalistas e depois a capacidade que as três organizações tiveram de se juntar numa iniciativa histórica de unir as três instituições. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Campos, eu tenho muito prazer em responder à sua questão, mas eu estou aqui na qualidade de membro da Comissão Organizadora do Congresso de Jornalistas. Poderemos com certeza conversar depois ali, se não levar a mal, porque isto, a questão que me colocou é uma questão que diz respeito ao exercício da minha atividade de jornalista direto a mim, e eu estou aqui enquanto representante ou enquanto membro da comissão organizadora e penso que não tenho o direito de fazer isso aos meus colegas. Se depois quiser reformular, eu terei todo o gosto em... Se quiser reformular, eu terei todo o gosto, porque isso levar-nos-ia muito longe e eu com certeza penso que não é esse o objetivo, debater as questões da atualidade económica e financeira do país, não é? Muito bem, tendo isto em conta, e se me permitir, eu já não percebi se tenho tempo, se não tenho tempo, mas eu gostava de reforçar, estou completamente de acordo e como nós estivemos muito neste Congresso, completamente de acordo com as questões que foram já aqui levantadas pelos meus colegas ou camaradas de profissão e gostaria de sublinhar dois ou três pontos. Um dos pontos tem a ver com a pressão sobre os jornalistas e a independência. Obviamente que os jornalistas, para serem independentes, precisam de ser também independentes financeiramente, e serem independentes financeiramente significa serem menos precários. Significa também uma outra questão que gostava de sublinhar: existir menos desigualdade ao nível salarial dentro das redações, questão que se verifica sobretudo nas televisões. Penso que essa questão também é muito importante, além da precariedade, a existência de um gravíssimo problema de desigualdade salarial dentro das redações. Pegando aqui num outro aspecto que penso que até foi o Sr. Deputado Jorge Campos que referiu, mas que ligaria também à questão da independência, está uma das conclusões que também se chegou no Congresso, que foi a necessidade urgente de separar claramente os conteúdos editoriais do que são conteúdos patrocinados ou conteúdos que são pagos. O que é que isto significa? Significa que neste momento existe nas redações, por razões de viabilidade económica e financeira, e iria lá também, existe um novo modelo de promover produtos e de promover atividades que já não têm a ver com a publicidade clássica e que têm a ver com a produção de conteúdos ditos editoriais e criando uma confusão nos leitores que me parece bastante perigosa, porque o leitor não sabe se está a ler um conteúdo que respeita as regras e o código deontológico do jornalista ou se está a ler um conteúdo que foi patrocinado. No clássico mundo analógico havia uma separação clara, o analógico quando era o papel, entre aquilo que era um conteúdo comercial, que eram os suplementos comerciais, e havia regras claras. E se, os grupos de mídia, não os com a de média, desculpa, Flor, passou o tempo todo a corrigir-me em relação a isso, os grupos de média não cumprissem, eram castigados. O que me parece é que na era digital é preciso aplicar essas regras também nos sites, em termos gerais, e regulamentar, porque isto é tudo um mundo novo que não está regulamentado, porque e regulamentar a vários níveis, até porque depois há grandes confusões e tem havido testemunhos relativamente graves de jornalistas a quem que não. Testemunhos que, obviamente, os jornalistas depois não os irão fazer, eu farei em nome deles, que testemunhos de jornalistas de que, ao mesmo tempo que estão a fazer a história, estão simultaneamente a dar a entender que era bom que existisse publicidade ou vice-versa. Isto é uma questão bastante grave em termos do serviço público que o jornalismo tem de ter. Quanto à sustentabilidade económica e financeira, eu sugeria também que, além das questões relacionadas com a propriedade, que penso que está regulamentado, mas aí o Paulo Martins saberá mais coisas sobre isso do que eu, era bom que existissem condições de concorrência semelhantes. E eu ia ficar por aqui porque já ultrapassei largamente o meu tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da Comissão de Organização do 4º Congresso dos Jornalistas, de felicitar também a Comissão Organizadora e os jornalistas que também estiveram envolvidos neste Congresso, pelo Congresso que foi realizado. Já foram colocadas aqui um conjunto de questões que o PCP também gostaria de colocar e sobre as quais tem preocupação. Não são tanto perguntas que eu irei aqui fazer, embora tenha aqui duas questões específicas para colocar no final, mas acho que no fundo é a transmissão também das preocupações que nós temos em relação à questão do jornalismo, em relação a este setor e principalmente em relação aos seus profissionais, porque nós não podemos de facto exigir um jornalismo de qualidade quando temos uma realidade de precariedade no setor público, no setor privado, quando há redações e títulos que vão encerrando e outros que vão abrindo e os jornalistas andam a saltitar entre um e outro, consoante vão conseguindo encaixar-se em algum sítio, quando há falsos recibos verdes, que nós sabemos que também existem no setor público e no setor privado, quando há estágios profissionais e muitas vezes estágios académicos que até substituem, no fundo, o trabalho que deveria estar a ser desenvolvido por um jornalista. Vocês apresentaram-nos aqui estes 12 pontos da resolução final. Eu, não tendo tido a oportunidade de lerem aprofundadamente todas as propostas que foram apresentadas, tive a oportunidade de ler algumas, e esta questão dos estágios profissionais e do estágio curricular é uma preocupação que também foi manifestada no Congresso. A questão dos salários dos jornalistas, dos baixos salários, que também foi uma coisa que foi colocada no uma moção votada, que foi colocada à votação e que também foi uma preocupação trazida, porque ao contrário do que se possa pensar, a esmagadora maioria dos jornalistas tem salários muito baixos e tem salários muito baixos numa profissão onde neste momento, até fruto do emagrecimento das redações e do desaparecimento de muitos títulos, desempenha o trabalho de 2 e 3 jornalistas, muitas vezes faz o trabalho do texto no papel, faz o trabalho digital, faz a fotografia, faz o vídeo, quer dizer, faz o processo todo, quando de facto não deveria ser sequer essa a sua função. E muitas vezes tem que fazer isto num tempo recorde, sem ter tempo de enquadrar a notícia que está a trabalhar, sem ter tempo de pesquisar, sem ter tempo até de se informar, o que significa que a notícia que se pode estar a dar é uma notícia que pode carecer de rigor e, no fundo, isso significa colocar em causa a qualidade do jornalismo. E tudo isto são preocupações que nós temos tido, que penso que, de alguma forma, pelo menos pelas moções que consegui ver, porque nós estivemos presentes só na abertura do Congresso, mas pelas moções que conseguimos, que eu consegui ler, são preocupações que vieram ao Congresso dos Jornalistas, são preocupações que nós de facto temos. Temos preocupações com a RTP e com a Lusa e com a necessidade do Estado assumir de facto a sua responsabilidade no combate à precariedade naquelas que são os seus setores de responsabilidade, na RTP e na Lusa, e temos tido a oportunidade em todas as audições regimentais com o Sr. Ministro de colocar esta preocupação que temos. Temos preocupações no setor privado, porque eu penso que não haverá números de vínculos de precariedade no setor privado, mas eu, entre recibos verdes, falsos recibos verdes, estágios profissionais, e se incluirmos aqui os contratos a prazo, porque os contratos a prazo também são eles um vínculo de precariedade a partir do momento que respondem a necessidades permanentes da empresa, estamos seguramente no setor privado a falar de mais de metade dos jornalistas numa situação de vínculo precário, o que também é uma realidade que nos deve fazer refletir, exatamente no seguimento do que também já foi aqui colocado, da necessidade de ver de que forma é que se pode intervir para que, além do Estado garantir aquela que tem que ser a sua responsabilidade no setor público, também todas as entidades do setor privado cumpram as suas responsabilidades de garantir um vínculo estável aos seus profissionais e, no caso, aos seus jornalistas. Uma preocupação que também temos tido, também e aqui no setor privado, tem sido, e que o PCP tem colocado e que tem escrito também num conjunto dos seus documentos, a concentração dos meios de comunicação social num reduzido número de grupos económicos e financeiros, com uma consequência de mercantilização de informação, e pedíamos também a vossa reflexão sobre isto, que no fundo a notícia que vende é que é a notícia boa. E não sei se têm alguma reflexão que possam trazer sobre esta matéria, mas é uma preocupação que temos, porque este empobrecimento que podemos verificar das condições de trabalho do jornalismo, que se traduz depois também no empobrecimento que também é feito da própria prática jornalística, tem implicações no empobrecimento de componentes da informação, da história, da cultura, a componente informativa, histórica, cultural, desportiva, e toda esta informação acaba também, por via das condições de trabalho dos jornalistas, por ser também empobrecida. E naturalmente que esta questão da precariedade, sendo um obstáculo, como já foi aqui também referenciado, ao exercício da profissão, pelo que pode significar de obstáculo na objetividade, na isenção, na independência e na liberdade do jornalista, porque um jornalista que tem um vínculo instável está muito mais condicionado e tem muito mais receios de dar um conjunto de passos do que um jornalista que tem um vínculo estável, naturalmente. Há também a questão das condições de vida dos jornalistas e das suas famílias, porque essa também tem que ser garantida e tem que ser assegurada. Eu tinha aqui, no seguimento das intervenções que foram feitas, duas questões. Uma era mais um esclarecimento, porque eu tive que me ausentar quando a senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas estava lá e falou da questão dos diretores. E eu ainda ouvi um pouco, mas eu queria perceber se percebi bem, faço a redundância da expressão, que no fundo o que disse é que os diretores que estiveram presentes não assumiram a existência de vínculos precários nas suas redações, nas suas empresas. No fundo foi isto que nos disse, e queria esclarecer se é efetivamente isto, que é para não ter erros de interpretação. E queria colocar uma outra questão que se prende, falamos aqui há pouco dos estágios profissionais, dos estágios curriculares, que são matérias completamente diferentes, e os estágios curriculares, bem como os estágios profissionais, no nosso entender, devem ser um momento de aprendizagem para quem se inicia na profissão. E há aqui uma preocupação que nós verificamos noutros setores, que eu penso que também se verifica no setor do jornalismo, que tem a ver com a transmissão dos conhecimentos. Ou seja, temos jornalistas com muito mais experiência, com um saber e um conhecimento acumulado de vários anos, e que aquele tempo de passagem do conhecimento para que os jornalistas que estão a chegar, para que os jornalistas mais novos também absorvam, parece-nos a nós que não existe, porque o que importa neste momento é produzir notícias, e depois há aqui um hiato, digamos um espaço, um vazio, que no nosso entender também pode pôr em causa a qualidade do jornalismo. E eu vou mesmo terminar, porque já me estendi bastante, pedindo desculpa à Sra. Presidente e agradecendo a tolerância. E isto preocupa-nos de facto, porque há aqui um direito constitucional, que é o direito a informar e a ser informado, que poderá estar em causa se a qualidade do jornalismo não for boa, e porque o setor do jornalismo pode estar também, com a realidade que tem neste momento, a colocar em causa a garantia da liberdade de imprensa, e para nós a defesa da democracia passa também pela defesa da garantia da liberdade de imprensa e por essa luta, por isso são preocupações que temos e que aqui vos transmitirmos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora então a palavra Sofia Branco.
Vou voltar aqui aos meus apontamentos e tentando depois incluir algumas das coisas que foram surgindo. É óbvio que quando falamos de precariedade não estamos só a falar de falsos vínculos, não é? Ou de vínculos encapotados. Estamos a falar de salários baixos, isso foi uma das conclusões do inquérito que foi, de um dos inquéritos que foi revelado no Congresso, ou até de vários. E estamos a falar numa quantidade de jornalistas que hoje são empurrados para fora das redações e que estão em regime freelancer, que são já um terço, não é? É óbvio que neste número haverá alguns que o fazem por sua opção, porque quiseram estar nesse regime, digamos, mais livre, não é? Mas confesso que, sinceramente, daquilo que conheço, parecem que são muito, uma minoria bastante significativa. Ou seja, a maioria são de facto casos de gente que continua a querer fazer jornalismo, mas que faz ganhando mesmo muito pouco e fora de uma redação. Isto ainda coloca um desafio maior à questão da independência, não é? Porque se pensarmos que nós nas relações, que apesar de tudo ainda nos podemos apoiar uns aos outros, já não contamos é com os diretores para fazerem isso. Isso é outra história que também vem a par com isto, não é? Porque houve aqui uma mudança de paradigma e o diretor antes não era alguém com tantas funções, se quiserem, administrativas barra de gestão, não é? Era de facto algo, era um cargo mais editorial, ou único, exclusivamente editorial, e isso mudou aqui, eu assisti a isso no Jornal Público e assisti a uma mudança bastante significativa desse ponto de vista. E depois todas estas fronteiras acabaram por se diluir. Eu não estou a culpar só essa mudança de paradigma, como é óbvio, não é? Isto está tudo, enfim, num determinado cenário. Mas é verdade que as fronteiras se diluíram entre a informação e o patrocínio, entre, afinal de contas, como é que fazemos, que jornalismo é que fazemos? Fazemos aquele que é pago, não é? Hoje quase. Quem é que vai a algum lado sem ser a convite de essa bela expressão que se começou a adotar, vá, que se começou a adotar, sempre é mais transparente, mas que efetivamente o que aquilo quer dizer é não somos independentes para ir. Não temos capacidade financeira para ir. Só qualquer jornalista preferia ir de outra maneira, penso eu, não é? Isto parece-me uma coisa óbvia, não é? Mas o que é um facto é que a opção é entre ir ou não ir, e acabou por se optar, vai sendo desta maneira. É óbvio que depois a relação que o jornalista tem naquele trabalho, fazendo aquilo, não se pode dizer que ele não vai ser independente naquilo que vai fazer. Seria injusto dizer isso de muitos dos jornalistas, que quase todos, não é? Que fazem esse tipo de trabalhos. Isso acho que seria injusto. Agora, que a pressão é outra, que o contexto é outro, não tenhamos dúvidas. A questão das pressões, as pressões são normais, sempre existiram, são um tema há 500 anos, eu acho que até é saudável que existam, não é? É saudável que haja pressão sobre os jornalistas. Acho que é, Exatamente, a capacidade para resistir é que pode ter mudado, dado o contexto, porque de facto hoje os jornalistas são mais vulneráveis, talvez. São mais vulneráveis por uma série de razões que não têm só a ver com aquilo que já falamos aqui, mas também com uma, eu diria, uma menor noção de coletivo, que tem a ver com aquilo que a deputada do PCP dizia também, que é essa história da memória ter ido para um lado, da juventude estar no outro lado, de não haver aqui cruzamentos, o tal hiato, de hoje não se passar testemunhos, enfim, há aqui uma série, a precariedade, eu isso queria deixar aqui mesmo muito claro, não atinge só os mais novos, e a falta de independência também não. Ou seja, hoje eu acho que isso ainda é mais assustador, se, enfim, isto agora é uma opinião totalmente pessoal, acho assustador que haja gente nas relações que tem experiência de conselhos de relação enorme noutros órgãos, mas que naquele onde chegou depois de 3 anos de desemprego escolhe não pertencer, não participar, porque sabe o que lhe causou ter participado no passado. E isso é muito grave, isso é que é muito grave, porque se perde, de facto, depois a autoridade temos nós para dizer a quem entra, vocês têm que se organizar, têm que participar em conselhos de relação, quando depois os jornalistas mais experientes, mais séniores, não é, que efetivamente participaram, hoje optam por não o fazer porque sabem que aquilo tem consequências, porque a verdade é que teve. E, portanto, numa lista de despedidos, isso era um critério. Num dos sítios onde eu trabalhei, foi um critério para algumas das pessoas que entraram numa lista para sair num despedimento coletivo. E, portanto, claro, isto dá dores de cabeça, dá muito trabalho, fica-se com um rótulo, e, portanto, não é fácil convencer as pessoas. Normalmente são sempre as mesmas, não é nada saudável, há uma lista a concorrer a coisas, não é? Muitas vezes uma lista. Enfim, há aqui uma série de... Um cenário não é, de facto, nesse aspecto, não é muito otimista. Agora, sobre princípios éticos e deontológicos, eu aqui tenho uma posição completamente pró-autorregulação. Decide de princípios éticos e deontológicos quem obedece a um código deontológico, que são os jornalistas que têm título profissional válido, e são só exclusivamente os jornalistas que devem decidir sobre isso. Portanto, entramos aqui numa discussão de quem é que afinal vai olhar, porque eu também não, eu posso me queixar de um médico, mas não vou olhar para lá e dizer se afinal ele errou ou não errou. Isso depois vai ser avaliado por essa classe profissional na base dos critérios que eles têm de avaliação. Aqui eu acho que era importante distinguir isto. Eu não me parece que seja preciso mais regulação, é preciso pôr aqui a funcionar, coisa que em alguns aspectos está a acontecer exatamente o contrário, não é? Porque, enfim, lá com a situação da ERC é disso sinal, não é? Agora, acrescentar mais não. E, portanto, quando aqui se fala de um conselho deontológico que abranja toda a gente, coisa a que eu sou favorável, porque de facto não faz sentido que o único órgão que existe com esse nome só abranja jornalistas sindicalizados, não é? Era de facto importante, embora ele seja independente do sindicato, mas era importante que essa eleição fosse feita por todos os jornalistas, também me parece. Mas quando se fala disso, okay, esse para mim é mesmo um órgão de autorregulação, isso que fique claro, portanto que não venha para aqui agora mais um órgão onde mais não sei quantas pessoas de fora vão intervir, porque não me parece que seja o palco para isso. Eu queria só dizer, especificar aqui a questão do acesso e dos estágios, que isso foi mesmo muito importante. E isso sim, eu acho que tem de passar por aqui, por alterações legais. Aquilo que hoje se chama estágio curricular não devia ter esse nome, devia chamar-se unidade curricular, faz parte de um curso, é para acabar um curso, aquilo não é um estágio. Um estágio é uma coisa que se chama estágio profissional, a que os jornalistas têm que fazer para ter um título profissional válido. Portanto, há aqui uma confusão enorme, há coisas a passarem-se neste domínio que são do domínio... Eu nem sei explicar, porque não há regras nenhumas, cada um faz o que lhe apetece. Há aqui vários atores ainda por cima, portanto eu acho que o Parlamento até podia servir de agregador de universidades, de empresas de comunicação. Agora, vamos lá ver. O estágio curricular de antes era só um. Neste momento há pessoas a fazer mestrados e a fazer outros estágios curriculares. Portanto, quer dizer, isto passamos a vida em estágio curricular. Há jornalistas que estão em estágio curricular há anos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como há jornalistas, depois, porque depois, entretanto, a Comissão da Carteira tem regras muito rígidas para atribuir as carteiras, há jornalistas que ficam a trabalhar também não sei quantos anos sem carteira porque não conseguem provar que tiveram aquele X tempo dali, enfim, todo somado que deu o tal do tempo que é necessário. É complexa esta questão do acesso e foi aprovado um grupo de trabalho, que saiu deste Congresso, bastante diversificado, com pessoas muito diferentes e com posições distintas sobre o tema, desde logo. para exatamente debaterem isto, que me parece que espero que dali saia algo que depois também nos permita a nós, mas é uma das questões claramente que vai marcar acho eu, este ano, parece-me. Há aqui várias questões precisas sobre a história dos boicotes às conferências de imprensa, entre aspas, não são conferências de imprensa, são declarações, não é? Muitas vezes nós vamos para uma coisa que é chamada uma coisa e depois descobrimos lá e só lá que é outra. Isto é tudo do âmbito da autorregulação e estão a acontecer coisas. A Lusa fez um plenário só para discutir esse assunto e para discutir a eventualidade da direção editorial aprovar um código de conduta face a determinadas. É óbvio que há sempre exceções às coisas, não é? Portanto, isto não pode ser uma regra cega, porque não pode. Mas há, de facto, coisas, enfim, que, e isso foi um dos momentos aplaudidos no Congresso, acho que é um sinal. É engraçado que já houve um boicote decidido por jornalistas num determinado serviço das três televisões ao mesmo tempo, portanto, afinal, nós ainda temos algum tipo de solidariedade profissional. Às vezes acontece, não é raro, mas às vezes acontece. E aconteceu sobre este exato assunto. É óbvio que depois houve outras situações em que isso não aconteceu. Eu acho que isto tem muito a ver com quem vai a esses sítios, não é? Mas é verdade que isso foi uma das questões ali levantada, assim como a da declaração de interesses. Eu, na minha posição pessoal, é que não basta parecer sério. Eu acho que importava mesmo que nós dessemos o exemplo também, porque, quer dizer, os jornalistas passam a vida a exigir declarações de interesses a vários outros profissionais. Sinceramente, a mim não me choca, mas é um facto que essa proposta não passou no Congresso e, portanto, a maioria dos jornalistas, pois, não sei, não consigo...
A maioria dos jornalistas não aprovou?
A maioria dos jornalistas não aprovou, dos que ali estavam. E só para terminar, não, o sindicato não ganhou muitos sócios com isto, eu acho que ganhou alguma simpatia das pessoas, mas não, os sócios não aumentaram muito. Os sócios aumentam muito e vão aumentar muito este ano, quando há processos de despedimento, como estão em curso na COFINA, e soubemos hoje que muito possivelmente na SIC, agora vamos ter muito mais sócios.
Muito obrigada. Tem... Agora a palavra o CDS-PP, Sr. Deputado Teresa Cairo, por dois minutos.
Dois minutos, é verdade, Sra. Presidente. Eu gostaria de saudar-vos mais uma vez, dizer-vos que é um verdadeiro privilégio ter enfim, jornalistas com a vossa envergadura, com a vossa experiência, no rescaldo deste congresso, enfim, e que lamentavelmente não ocorreu mais vezes. Bom, como só tenho dois minutos, vou apressar-me e de facto, isto é tão apaixonante estarmos aqui a debater estes assuntos, quanto é apaixonante, enfim, falar da imprensa enquanto eixo estruturante das liberdades, da democracia e da pluralidade. E, portanto, eu penso que nós, ao falarmos convosco e ao tentarmos assegurar um jornalismo tão robusto, tão transparente, tão independente e tão eficiente quanto possível, estamos a assegurar as nossas próprias liberdades enquanto sociedade e, portanto, isto é uma questão, para mim e para o CDS, absolutamente, absolutamente estruturante. Muitas questões já ficaram aqui mais claras e, de facto, eu penso que era a Helena Garrido, ou todos disseram, como são ténues e como são fluidas as fronteiras entre a questão da independência, a questão das condições de trabalho, isto quer do ponto de vista da precariedade, quer do ponto de vista, que eu penso que ainda não foi muito aflorado, das condições de trabalho, no sentido de terem tempo, de terem meios financeiros, recursos técnicos e financeiros também para desenvolver a vossa atividade, sem ser sobre a espuma dos dias, as questões deontológicas e, de facto, tudo isto está muito interligado e tudo isto são vasos comunicantes e se um destes eixos falhar-se, um destes vasos falhar, todos os outros irão atrás. Eu começando com a questão da transparência, da autorregulação, eu pergunto, já, Sr. Presidente, ainda consegue? Está a ver? Pois é, mas eles queixam-se, nós falamos muito, mas agora, para explicar, vê que o tempo passa a correr. Sr. Presidente, peço-lhe só uma tolerância e depois podemos prescindir
muito
da última volta. Quais é que consideram que são as três maiores ameaças ao jornalismo? Já aqui foram faladas algumas. A questão, obviamente, do trabalho. Se bem que muito... muito do que está por fazer prende-se com a questão da fiscalização. Já várias pessoas disseram que não é preciso regulamentar mais, é preciso é aplicar-se. E nós assistimos a isso todos os dias. Nós temos leis, nós temos uma Constituição adequada. Agora, convém saber depois o que é que as autoridades para a condição do trabalho, porque a questão da precariedade, se for aplicada à lei, muitas situações de precariedade serão revertidas em situações não precárias. Mas outra questão que não foi aqui colocada,
senhora deputada,
é a preocupação da informação
já tive,
não filtrada,
questões,
não escrutinada e não escrutinável. A que os cidadãos cada vez têm mais acesso. Eu acho altamente preocupante que muitas pessoas tenham acesso a notícias através do Facebook, não é? Como se o que dá lugar a pós-verdades e todas essas catástrofes que estão a acontecer no nosso mundo. E muitas vezes, eu penso que cada vez mais é preciso reforçar o papel do jornalista. Outra questão, só para acabar, a questão do financiamento dos órgãos de comunicação social. Como hão de imaginar, eu tenho tanto horror aos monopólios e aos oligopólios quanto o Jorge Campos tem à economia de mercado, ao ponto de querer de estar a torturar a Helena Garrido para ela fazer o voodoo no capitalismo. Mas eu acho altamente preocupante, e dir-me-ão se isto não é verdade, que haja uma concentração cada vez maior dos anunciantes. E há bocadinho a minha colega Vânia Dias da Silva colocou-vos uma questão, partindo do princípio de que já não existe verdadeiramente a pressão dos jornalistas, claro que sobre os jornalistas, por parte dos políticos. Eu estou muito mais preocupada com influências subtis do que com o telefonema aos gritos de um qualquer político ou membro do governo.
Muito obrigada, senhora deputada.
E, portanto,
senhora deputada,
tem toda a razão.
4 minutos e 40.
Tem toda a razão, senhora presidente.
Muito obrigada.
Mas eu penso que essa questão é muito preocupante, e saber se não há pressão para vender mais. A boa notícia é, citando, imagino-se onde isto vai parar, a senhora deputada Diana Ferreira do PCP, que a boa notícia é a notícia que vende. E eu acho isso muitíssimo preocupante.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem então agora a palavra Maria Flor Pedroso.
Bom, eu vou também aqui focar, primeiro de tudo, o seguinte, que é o facto de eu ser repórter parlamentar há 25 anos e o facto de estar aqui nesta posição que confesso que não é confortável e, sobretudo, mas que eu considero muito importante. Como sabem, quer dizer, o trabalho parlamentar, que é por vezes muito mal visto, como também sabem, mas, portanto, queria dar essa nota, esta é a última intervenção, queria de novo agradecer à Comissão e à iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, queria dar conta de, não vou estar a repetir aquilo que os meus camaradas disseram, porque não faz sentido, eles disseram muito bem, apesar de nós termos uma Comissão com bastante gente, com muita gente, há questões que são absolutamente transversais, se bem que havia muita pluralidade, muita diversidade na equipa que fez este congresso, que demorou mais ou menos 10 meses a fazê-lo. Esta comissão está a ser gravada, está a ser tomada nota, e eu vou fazer em nome e no papel, e não como Maria Flor Pedroso, repórter parlamentar, neste caso da Antena 1, mas eu vou fazer o depósito das quatro edições do jornal que foi produto de uma iniciativa que aconteceu na Comissão Organizadora, que foi pilotada pela Dina Soares e pelo Pedro Coelho, Dina Soares da Rádio Renascença, Pedro Coelho da SIC, enquanto ia ao Dubai e vinha, enfim, para fazer aquele trabalho notável que fez, e também a Teresa Abcacis da Rádio Renascença, que pilotaram uma das coisas mais notáveis que este congresso teve, que foi uma redação multiplataforma em que fizemos protocolos com 10 universidades, 5 de Lisboa, 5 fora de Lisboa, e que durante 4, 5 dias produziram uma redação que produziu informação rádio, informação televisão, informação multimédia e jornal escrito. Sendo com tempo rápido de informação, tempo lento, E eu vou fazer, entrego à Sra. Presidente estes 4 exemplares. Se calhar é possível trazer até mais exemplares para ficar no arquivo, mas sendo que esta redação no multimédia entrevistou, como não poderia deixar de ser, o Presidente da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República, que também apoiaram institucionalmente este Congresso, nomeadamente a Assembleia da República, com este exemplar que todos os senhores deputados conhecem bem e os jornalistas também devem conhecer bem, e portanto cada uma das pastas deste Congresso levava lá dentro este exemplar da Constituição da República, que foi graças à Assembleia da República que isso foi possível, bem como este cartãozinho que são os 10 pontos do Código Deontológico do jornalista, que apesar de o Conselho Deontológico só vincular os jornalistas que são sindicalizados, vincula todos os jornalistas, porque não se pode ser jornalista sem cumprir estas regras. Isto para dizer também, e há um tópico que nós não tivemos tempo de o abordar, e que faz parte da resolução que foi aprovada pelo Congresso, que é a urgência da literacia mediática, com iniciativas na educação pré-universitária, portanto ao nível do secundário e da população em geral. Houve, bom, já dobrei o meu tempo, mas houve há uns anos largos uma iniciativa que era Ler Jornais é Saber Mais, se calhar à semelhança disso, e isso também é preciso o concurso da Assembleia da República para essa iniciativa. Queria só deixar dito, só para responder muito telegraficamente a algumas questões do deputado Jorge Campos, da deputada Carla de Sousa, do Partido Socialista, e também da deputada do PCP, Diana Ferreira. Queria só dizer uma coisa, todos os líderes partidários foram convidados e todos os líderes parlamentares foram convidados para a sessão de abertura do Congresso. Não houve convites para a sessão de encerramento por parte de todos os líderes partidários com representação parlamentar, também convém dizer. Queria só dizer uma coisa. Todos se fizeram representar, uns com líderes, outros sem líderes, cada um, pronto, foram convidados com tempo suficiente para organizar a agenda, mas cada um fez como quis. Eu sei como é que foi, não vou estar a dizer, é uma questão de irem saber. Agora, queria dizer uma coisa que é muito importante, que nós tínhamos esta noção absolutamente clara, que é assim, não é um congresso, praticamente 2 décadas depois, que vai resolver todos os problemas que não se resolveram durante estes 20 anos. E, portanto, há de facto questões que não foram abordadas no Congresso, que passam talvez pelas questões, a questão do poder mediático, do poder político. Quer dizer, isto foi abordado, mas não foi abordado em profundidade, de forma a poder haver conclusões. E, de facto, agora há aqui um trabalho, porque estes 20 anos de não reflexão em conjunto são também reflexo de uma classe que não está habituada a refletir em conjunto e que é muito difícil refletir em conjunto, e que nós estamos aqui hoje com este bom ar, mas isto tudo foi tudo muito complicado de se fazer e nem sempre foi tão harmonioso como aqui está, e vocês também sabem disso. Exatamente, eu sei. Não, e também estão muito... Eu estou a estranhar. Agora, queria só dizer, para finalizar, além destas 10 universidades, é preciso dar conta de uma instituição que é o CENJOR. Que é o CENJOR que foi absolutamente determinante para que este Congresso se realizasse da forma como se realizou, e que foi fundamental para que esta redação multiplataforma fosse possível. Esta redação multiplataforma foi dirigida por jornalistas que neste momento não estão a ser jornalistas porque são professores e porque deixaram de ter espaço no jornalismo em Portugal, e são talvez dos melhores jornalistas que este país tem, e portanto isto também é importante dizer, como também é importante dizer que nós tivemos que encerrar as inscrições por uma questão de segurança do São Jorge, que obviamente nos foi cedido pela Câmara Municipal de Lisboa /EGEAC. A equipa do São Jorge é notável e deu-nos um apoio total a todos os dias do Congresso, porque o Congresso foi muito mais do que só os debates, houve filmes, houve uma exposição de fotografia com fotojornalistas que já não podem estar a trabalhar porque foram expulsos, foram dispensados, foram despedidos das redações e, portanto, o tema era o trabalho. Essa exposição de fotografia foi inaugurada pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e também por um jornalista, um fotojornalista da Agência Lusa, que teve que meter férias para fazer um trabalho notável de jornalismo, aliás, que foi premiado com o World Press Photo, que é o jornalista Mário Cruz. E, portanto, eu queria dar conta destas questões que não foram abordadas aqui, precisamente como Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, não como jornalista, repórter parlamentar, etc. Sobre isto, sobre algumas das questões aqui, há, de facto, muita coisa a dizer, mas eu queria dar conta de que o ponto 4 da resolução, que é que a legislação laboral tem de ser cumprida em Portugal no setor do jornalismo e que é urgente uma ação rápida e eficaz da autoridade para as condições de trabalho, contra os falsos recibos verdes, os falsos estágios e os falsos contratos de prestação de serviço. De facto, começou essa a autoridade para as condições de trabalho, começou o seu trabalho. Agora vamos ver se a própria autoridade também tem condições para acabar o seu trabalho, isto é, para atuar em conformidade. Para já começou com o público, é natural, com o lado público da comunicação social, é absolutamente natural, mas também temos que ver se tem condições para ir mais além. E mais uma vez queria agradecer em nome da Comissão Organizadora do Congresso e fazem-me aqui sinal e de facto a maior ameaça, respondendo diretamente à senhora deputada Teresa Caeiro, a maior ameaça que hoje o jornalista tem é que não seja acreditado, ou seja, o que ele diz e ninguém acredita nele. E isto tem muitas implicações. Tem implicações na independência, tem implicações na sua credibilidade, que é a única coisa que o jornalista tem, para além do seu nome, é a sua credibilidade, e tem indicações da forma como ele exerce a profissão. Portanto, aquilo que mais ameaça o jornalismo hoje é não ser credível, não ser acreditado. E isso tem a jusante, e já falámos disso aqui, não vamos repetir, até porque já estou completamente a triplicar ou a quadruplicar o tempo, é não ser acreditado. E, portanto, mais uma vez agradeço a tolerância da Sra. Presidente, da Comissão e do facto de nos terem feito trazer aqui o Secretariado da Comissão Organizadora do 4º Congresso de Jornalistas.
Muito obrigada, também mais uma vez reiterar os agradecimentos, não apenas pela realização do Congresso, não apenas por estarem presentes, mas também pelos esclarecimentos que nos trouxeram, motivos de grande reflexão que nós iremos também continuar e correspondendo ao vosso apelo e também aqui ao que foi dito pelos diferentes grupos parlamentares, da nossa parte iremos fazer também o nosso trabalho, dando o nosso contributo. Não ficou combinado que haveria uma segunda volta, Sr. Deputado. E peço desculpa, mas também vou dizer isto, depois de terem triplicado o tempo de palavra, ainda pedirem segunda volta, a única pessoa que se cingiu relativamente ao tempo foi a deputada Carla Sousa. Depois foi o deputado Pedro Pimpão, que só ultrapassou, acho que 2 minutos, mas a maior parte ultrapassou 3, 4 e 5 minutos. Portanto, senhores deputados... Depois de termos... Não tem, não. Senhores deputados, estava tudo a correr tão bem e agora resolveram entrar na indisciplina. Não pode ser. Vamos terminar esta audição com o bom clima e foi um debate muito profícuo, muito importante também para nós. Pessoalmente, em representação da Comissão, participei na abertura do Congresso. Houve algumas mensagens que me impressionaram, alguns números que me deixaram muito preocupada e que espero que nós, em conjunto, possamos contribuir para melhorar algumas das condições de trabalho, algumas também das relações que existem no mercado laboral, que são relações demasiado precárias, demasiado de grande instabilidade e que não favorecem a independência e não favorecem a credibilização da própria classe jornalística. E por isso, senhoras e senhores jornalistas, estamos convosco. Aliás, alguns dos problemas que têm nós também temos, designadamente no que diz respeito à credibilização da nossa mensagem e da nossa atividade, mas temos de ser os primeiros a fazer por isso, a lutar por isso, para que depois haja o reconhecimento público. Muitas felicidades para todos e esperemos que continuem a lutar pela informação, por um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente que Portugal e os portugueses exigem, precisam e merecem. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Peço-vos.